Portugal também apoiou Franco, permitindo a passagem de homens e armas e enviando mantimentos e combustíveis para as tropas fascistas, a par de esforços diplomáticos em prol do reconhecimento internacional dos rebeldes. Esta ajuda foi fundamental e servia os interesses de Salazar e de Franco. Um não queria um vizinho de esquerda, o outro precisava de uma linha de fronteira amiga por onde passasse sem problemas o apoio externo. No nosso país chegou a pensar-se na formação de uma brigada, denominada Viriatos, que lutasse em Espanha, autonomamente, mas Franco não aceitou. Em alternativa, os voluntários, num total que se julga de cerca de 20 mil homens, acabaram por se integrar nas estruturas do exército fascista. Oficialmente, foi criada uma missão militar de observação portuguesa, com algumas dezenas de militares que, em alguns casos, participaram na guerra ao lado de Franco.
O Salazar foi uma espécie, depois disso, uma espécie de ministro dos negócios estrangeiros do Franco, porque adiou, sabotou, impediu, como diplomacia dos franquistas, o funcionamento da não intervenção, por forma ao abrigo dela ser efetivo no armamento da República e ser não efetivo no armamento e ser efetivo na total não fiscalização, na total impunidade com que os nacionais são armados pelos países do eixo. O papel do Salazar foi muitíssimo importante em adiar qualquer aplicação séria da não intervenção que prejudicasse o general Franco. Nesse sentido, há quem chame ao Salazar o ministro dos estrangeiros do Franco nessa altura, e esse é um apoio nada negligenciável que a ditadura portuguesa dá ao futuro ditador em Espanha. É claro que a Guerra Civil de Espanha, o Salazar percebia isto, na Guerra Civil de Espanha decidia-se o futuro de Portugal. Ou seja, se a República triunfasse em Espanha, a viabilidade do Estado Novo em Portugal era mais do que problemática. Quer dizer, decidia-se em Espanha o futuro do regime em Portugal.
O governo português, que entretanto cortara relações com a República Espanhola, repatriava os combatentes republicanos que atravessavam a fronteira, mesmo sabendo que seriam fuzilados ou presos, e criou alguns campos de concentração em zonas fronteiriças onde os refugiados esperavam pelo regresso à Espanha. E consentiu que o Rádio Clube Português, dirigido pelo Major Botelho Muniz, efetuasse emissões de propaganda em castelhano, ao mesmo tempo que promovia a formação de comboios de abastecimento às tropas de Franco.
Quando ouvirem nas estações de rádio, ou quando lerem nos jornais, que as tropas nacionalistas atingiram Torre La Vega e Ria de San Martín, poderão dizer que os vermelhos de Santander foram derrotados por completo, esmagados em absoluto, sem que possam jamais levantar-se.
Da esquerda também participaram muitos homens, uns mais conhecidos como Álvaro Cunhal, Jaime Cortesão, Jaime Moraes, Alberto Moura Pinto e Leão de Castro, e outros menos como Pedro Rocha, António Vicente, José Gregório, Manuel Guedes, Mário Fernandes, Armando Magalhães, Oliveira Pio, Francisco Ferreira, Pires Jorge e Israel Anahori.
Foi do Quartel da Montanha, com a passionária que organizou os soldados, né? Os soldados já sem oficiais nem sargentos, agrupou os soldados todos, promoveu um cabo a tenente, que pôs à frente daquela tropa, e a própria passionária que foi com aquela gente para a serra. E eu acompanhei aquela gente a caminho da serra, para o Alto de Leão. E foi ali que começou a primeira resistência, né? Quanto às tropas que vinham de baixo. E então eles começaram depois a concentrar ali a artilharia e a bater as nossas posições, né? E naqueles primeiros dias, então eu lembrei-me, com um médico e uma enfermeira, utilizando a ambulância, né, de começar a levar os primeiros mantimentos, porque ninguém tinha pensado que era preciso comer, quer dizer, e naquela altura havia muita gente, já havia muitos rapazes desmaiados com cansaço, fome, não é? E na volta levava, olha, a primeira coisa que levámos foi bastantes cântaros com leite daqueles agricultores ali dos arredores, não é? E depois chouriço, presunto, enfim, o que se podia arranjar, quer dizer, foi a primeira maneira de começar a subministrar aquela gente, não é?
Fuego los destinos de España, no puede haber más que una fiebre de heroísmo y pasión de servicio. Ven la victoria, españoles. España no se deja devorar. España nos entrega y un pueblo que nos entrega no puede ser vencido. Viva la República.
De acordo com o coronel Varela Gomes, autor do livro Guerra de Espanha, As Chegas ao redor da participação portuguesa 70 anos depois, publicada em 2006, terão lutado ou apoiado a República do país vizinho entre 1.500 e 1.600 homens, a maior parte anónimos. Alguns eram mineiros que já tinham estado na Revolta das Astúrias de 34.
A maior parte dos portugueses estavam dispersos pelas unidades espanholas, quer dizer, foram para as unidades espanholas como se fossem espanhóis, compreende? Foram recebidos como irmãos, né? Os portugueses lutaram onde puderam, compreendo, onde tiveram oportunidade para o fazer.
Há um espírito de solidariedade internacional, de fraternidade internacional muito forte nesta altura, que tem uma componente consciente, mas há também, do ponto de vista quase que informal, uma solidariedade e uma empatia nas zonas raianas. Portanto, a situação quer nas zonas raianas entre Trás-os-Montes, quer nas zonas raianas do Alentejo, no fundo fornecem-nos exemplos que são exemplos de acolhimento de refugiados republicanos espanhóis, que são exemplos, naturalmente, de solidariedade muito, muito vivos. Não
é? João Madeira, historiador.
14 de agosto de 1936. Tropas rebeldes da Legião e do Marrocos espanhol, comandadas pelo tenente-coronel Juan Iag, atacam Badajoz, garantindo, entre outros objetivos, o controle da fronteira com Portugal. Em Elvas estão três jornalistas, o português Mário Neves, do Diário de Lisboa, e dois franceses. Chegam rumores de um massacre de prisioneiros republicanos e Mário Neves consegue entrar em Badajoz a 15 de agosto. No posto de comando encontra Iag, comandante dos franquistas.
Perguntámos-lhe se havia muitos prisioneiros. Respondeu-nos que sim. E fuzilamentos, dissemos nós. Há quem fala em 2000. O comandante Iago olha para nós, surpreendido com a pergunta, e declara: não devem ser tantos.
Bom, esse massacre não foi único. O Iago explica, diz que então nós íamos, estávamos aqui em guerra, íamos a avançar para Madrid, e eu levava atrás 3 mil prisioneiros. É claro que os mandei matar, isso está completamente explicado. E depois foi matando pelo caminho fora. Ao longo das carreteras iam matando. E ficavam ali ao longo das carreteras até Madrid. O massacre transformou-se numa prática perfeitamente usual, que depois, de certa maneira, também era respondida pelos republicanos, que matavam os padres todos, isso era lá. Mas as tropas regulares, isso era uma prática que eles achavam uma prática aceitável de guerra. Nos foram matando por aí fora, isso eram massacres terríveis.
Coronel Varela Gomes, em entrevista à Antena 1 em 2006, num programa evocativo dos 70 anos do início da Guerra Civil de Espanha.
Nunca se soube ao certo quantos morreram na Praça de Torres de Badajoz, com o número de vítimas oscilando entre as 2 e as 4 mil. A extensa reportagem de Mário Neves foi publicada com alterações introduzidas pela censura e só depois do 25 de Abril foi possível reconstituí-la de acordo com a original.
Fui o primeiro jornalista que realmente entrou quando se tinha dado o massacre do Badajoz. Ainda vi muitos cadáveres no chão, em vários pontos, não é? E foi realmente um espetáculo horrível. Eu tive a ocasião de ver, não é verdade? Não só esses corpos de combatentes que tinham ficado ali, mas até depois na Praça de Torres, onde foram conduzidos alguns prisioneiros que foram mortos ali, não é verdade? Eu tive a ocasião de assistir a isso tudo e de uma maneira trágica, como calcula, e é um espetáculo tão doloroso e tão triste. Iam para ali os presos republicanos, na verdade, iam para ali, eram agrupados ali numa casa, enfim, num compartimento, e depois em grupos iam sendo depois fuzilados. Eu assisti e calculo que isto foi uma coisa que me ficou de tal maneira gravado que eu, que era um jovem e que fui para lá realmente atraído pela profissão e pelo empenho que eu tinha na profissão, eu vim de lá de uma maneira tremenda. Eu tive que estar ainda uns tempos a recuperar do embate que aquilo provocou na minha mente.
O massacre de Badajoz teve grande repercussão internacional, provocando fortes protestos um pouco por todo o lado. Mas a verdade é que não alterou a política de apoio aos franquistas, nem quebrou o isolamento da República Espanhola.
Viva la Quinta Brigada, rumba la rumba la rumba la. Viva la Quinta Brigada, rumba la rumba la rumba la. Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela. Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela. Luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumba la. Luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumba la. Mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela. Mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela. Ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. La otra noche el río cruzó, ay Carmela, ay Carmela. La otra noche el río cruzó, ay Carmela, ay Carmela. Ya las fuerzas invasoras, rumba la rumba la rumba la. Ya las fuerzas invasoras, rumba la rumba la rumba la. Buena paliza le dio, ay Carmela, ay Carmela. Buena paliza le dio, ay Carmela, ay Carmela. Frentes de Granada, rumba la rumba la rumba la. En los frentes de Granada, rumba la rumba la rumba la. No tenemos días lunes, ay Carmela, ay Carmela.